95,7 FM. Rádio Coração, a rádio do coração.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã, nós falamos sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. E nós estamos também com a nossa vice-prefeita, Dinancy Hanzi. E eu gostaria de saber, Dinancy, o que é políticas públicas para as mulheres?
Bem, políticas públicas para a mulher é trabalhar com as mulheres. É uma forma de transformar as relações sociais para a gente alcançar a igualdade. É buscar dar para essa mulher a oportunidade dela conquistar os seus objetivos, o que ela quer para ela, enquanto ser humano, pessoa da sociedade, né? E eu acho que as políticas públicas para as mulheres vem trabalhando isso de maneira bastante forte no nosso país, e Dourados vem construindo isso desde 2000, né? 2001, vem construindo isso. E a Bárbara está presente nisso desde, aqui no nosso estado, Bárbara? 84, né? É uma história, é uma história, é uma construção. Eu falo para a Bárbara e para a Celinha, que isso é uma coisa que é como se fosse uma luta silenciosa de buscar construir. E é nesse momento que a gente está discutindo aqui, que a imprensa abre essa oportunidade para nós, é um momento muito importante. Ontem a doutora Inês colocou muito bem as suas palavras, ela colocou lá, né, que as relações familiares são relações complicadas de você trabalhar, né? Porque você tem que respeitar as relações familiares, né? Então, como construir essa relação familiar, né? A gente tem que também compreender isso, né? A gente ouve aqui, aí ela vai lá, faz a queixa, volta atrás, né? Eu acho que estava falando para a Bárbara aqui, acho que a gente tem que falar que a mulher tem que se empoderar, ela tem que se encher de coragem, né? Porque não é fácil mesmo para ela assumir que a sua família está sendo violentada, que está sendo agredida, que ela está sendo agredida. É difícil isso, é muito difícil. É diferente do que você ser assaltada, você ser roubada, ir lá na delegacia fazer a queixa. Agora, você ir lá na delegacia, olhar para a delegada, ou para o delegado, ou para o policial, ou para o agente, e falar, olha, eu fui espancada. Olha aqui como eu estou. Isso é difícil. Então, nós mulheres precisamos nos encorajar, sabe? Nos encorajar. E eu acho que a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher está trabalhando a formação das mulheres no CRAS, levando essa informação para ela nos CRAS, nos CREAS. E isso é importante. Elas ouvirem um pouquinho o que a Bárbara, o que a delegada, o que a Célia vem trabalhando isso ao longo de suas vidas, para que elas se encorajem para ir à luta em buscar o seu direito. Eu vejo que mulher e homem tem que andar ao lado, um ao lado do outro, nem atrás, nem à frente, ao lado. É dessa maneira que eu vejo.
Bom, quem quer mandar um abraço, eu falei para você, Nina, assim, que tem um ouvinte assíduo nosso da nossa programação, ouvindo. Você manda um abraço para ele, quem que é?
Dom Redovino, bom dia, Dom Redovino, é um prazer estar aqui na Rádio Coração e estar sendo ouvido pelo senhor. Um grande abraço, todo o meu carinho e meu respeito.
Tá aí, então, que maravilha. Um abraço, Dom Redovino, muito obrigada pela sua audiência. Agora, ô Dinancy, como funciona esse setor em Dourados e o que ele oferece para as mulheres, na sua opinião?
Olha, nós temos o Centro de Atendimento Viva Mulher, como a Bárbara já colocou aqui, nós temos a Casa Abrigo, né? Nós temos a Casa Abrigo, e através da coordenadoria, a gente vem trabalhando a formação dessas mulheres nos CRAS, né? E tem toda uma agenda de programação que é desenvolvida através da Coordenadoria da Mulher, junto com a Bárbara e com a Célia, onde elas vão para os bairros trabalhar com essas mulheres.
É, Alice, a próxima pergunta sua vai para quem, Alice? Depois nós voltamos aqui com a Dinancia, nossa vice-prefeita.
Vamos conversar agora com a Adriana. Adriana, né? Adriana, ela é do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ela que se apresentou também agora na parte da manhã. E a gente vai saber, Adriana, como que também é o funcionamento desse, o que é esse Conselho Municipal dos Direitos da Mulher?
O Conselho Municipal, né, Direito da Mulher, é um órgão que o seu objetivo principal é estar, né, garantindo os direitos das mulheres, né, cobrando os serviços que prestam atendimento. Então é um órgão fiscalizador, né? A gente cobra, né, ações, a gente reivindica que os direitos das mulheres sejam garantidos, seja ele por serviço de saúde, justiça, assistência social, enfim, todos os serviços.
Quando são 8 horas e 7 minutos, programa Ponto de Vista nesta manhã.
E, por exemplo, assim como elas disseram, dos atendimentos que são feitos somente no município, né? Somente para o município de Dourados, o conselho também faz esse tipo de serviço. Mas, assim, você poderia dar exemplos de como uma mulher pode ter acesso ao conselho? Como é esse... Ela precisa fazer um cadastro? De que forma que isso acontece?
Ela pode entrar, né, em contato direto com o conselho, nós temos o telefone, né, que a gente deixa disponível. E também através de denúncias, 3411-7144. E através de denúncias também, a gente recebe as denúncias e o conselho vai, né, até o serviço, né, constatar se de fato aquilo está ocorrendo e nós fazemos as reivindicações para adequações. Né? Por exemplo, um serviço de saúde, né, que presta atendimento à mulher, se está havendo alguma falha, né, nos serviços, as mulheres reivindicam, a gente vai até lá, constata e faz a reivindicação para a melhoria do serviço.
Muito bem.
A Bárbara quer dizer alguma coisa,
então,
Bárbara?
É importante isso que a Adriana coloca, porque assim, o conselho, ele é algo que as mulheres conquistaram, né? As mulheres conquistaram esse espaço que é um controle social, né? Os conselhos são controle social da
sociedade. Monitoramento, então,
isso,
seria.
Monitoramento das políticas públicas para a mulher. E a Dinassi falou do nosso trabalho com relação àquele trabalho de formiguinha nos bairros, né? Então é importante que as mulheres participem disso, que através desses grupos, ela vai ser escutada também pelo conselho. Né? Então, as reuniões do conselho são abertas, né, à população. Então, a vontade de participar é muito grande, a gente vê isso em algumas mulheres. Então, é chegar, né, e participar. Não é proibido, né? É um espaço de participação mesmo.
Sim. Só complementando que as reuniões do conselho acontecem todas a primeira quarta-feira do mês. Então é aberto ao público, lá na Secretaria de Assistência Social. Nós temos um espaço na Secretaria de Assistência Social que a gente chama de Casa dos Conselhos.
Qual que é o endereço lá?
É Rua João Rosa Góes, o número... Antiga Prefeitura, lá no antigo casarão da João Rosa Góes, como o pessoal costumeiramente chama. Então toda primeira quarta-feira de mês, o Conselho da Mulher se reúne às 14 horas, sempre. E logicamente que extraordinariamente quando convocado pela presidência.
Zaire, eu acho que agora dá pra gente voltar a falar com a delegada para ela explicar para todas nós a Lei Maria da Penha e a sua importância.
Muito bem, Alice.
Bom, eu vou começar explicando a respeito dos crimes. Quais são os crimes em que a mulher é vítima? Esses crimes existem desde que Código Penal do Império, veio o Código Penal de 41 e aí permaneceram. As mulheres sempre tiveram esse direito de reivindicar a punição do autor do delito. A Lei Maria da Penha veio apenas para disciplinar o procedimento policial e o procedimento judicial com relação à apuração do delito. Mas vou explicar primeiro sobre os crimes, é meio complexo algumas coisas, talvez o leigo não entenda. Vamos ver se eu consigo explicar de forma simples. Os crimes mais comuns que acontecem é a ameaça. O que é uma ameaça? Pode ser direta, né, o agressor chegar na mulher e falar, vou te matar. Pode ser velada, ou seja, implícita. A pessoa usa de meios para coagir, faz gesto, manda recado para uma pessoa para falar para a mulher, fala que no outro dia ela vai acordar com a boca cheia de formiga, que isso acontece.
Tudo isso acontece. Né?
Acontece.
Tudo
acontece.
Isso.
Várias formas de ameaçá-la, que não precisa ser direto, que não precisa ser dizendo, vou te matar. Pode ser sendo agressiva, autoritário, um olhar, um gesto indicando arma de fogo, rondando a casa, os locais onde ela trabalha, ela vai se sentir atemorizada. Então, ela vai estar sofrendo uma ameaça. Então, a ameaça acontece de várias formas. Bom, outro delito muito comum é a lesão corporal. O que é a lesão corporal? É a agressão física. É tapa, soco, chute, beliscão, mordida. Qualquer conduta do agressor que venha a lesionar, machucar a mulher no rosto, no corpo, e qualquer parte do corpo, qualquer agressão física contra a mulher. Essa é a lesão corporal. Outro delito comum, vias de fato. Tapa, um beliscão que não fique marca. Então é chamado vias de fato. Ele é menos grave que o crime de lesão corporal. Outro mais comum, perturbação da tranquilidade do sossego alheio ou perturbação no local de trabalho. Perturbação da tranquilidade é quando o cara fica telefonando, fica mandando mensagem, não ameaçando, só querendo entrar em contato com a mulher, querendo que às vezes ela reate o relacionamento, que ela permita que ele vá visitá-la, que vá ver os filhos. O cara não deixa a mulher em paz, tira a tranquilidade dela. Telefona, manda mensagem, procura ela no local de trabalho, vai no local de trabalho, pede para falar com ela. Fica atormentando, indo atrás, procurando, insistindo. E ela já disse, não quero mais. Então, a perturbação da tranquilidade, sossego alheio ou perturbação do trabalho. Tem os crimes contra a dignidade sexual, o mais comum é o conhecido estupro, né, em que o autor obriga a mulher a manter relação sexual de qualquer forma. Qualquer tipo de ato sexual que ela seja obrigada a fazer contra a sua vontade configura o crime de estupro. Esse crime abrange a criança, o adolescente, a mulher adulta, a mulher idosa. O agressor muitas vezes é o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão, é o tio, é o sobrinho, é o primo, o filho. Muito comum. Hoje em dia os casos de estupro vêm aumentando muito. E principalmente dentro da família, os casos de estupro em que o autor é um homem desconhecido são poucos aqui na cidade. Que chega ao meu conhecimento, são poucos. A maioria acontece dentro do lar. Né? Dentro do lar. Algumas procuram a delegacia, denunciam, poucas. Outras, as vítimas, crianças e adolescentes, vem aumentando muito os casos. As pessoas vêm procurando a delegacia por meio do conselho tutelar. O conselho recebe a denúncia e traz na delegacia. Só ontem eu registrei 2 boletins de ocorrência de estupro contra criança na delegacia. Então, é um caso muito grave.
É muito grave.
É extremamente grave e é difícil de você prevenir que esse crime aconteça. Porque acontece dentro da casa, né? O agressor usa da confiança que ele tem na criança, usa do poder de autoridade e guarda que ele tem, né? Da relação de confiança que é estabelecida, né? Entre a vítima e o agressor, que é o pai, é o padrasto, a criança deposita confiança nele, né? Enxerga uma figura que vai protegê-la e que acaba usando disso para agredi-la, né, praticando atos sexuais com a criança. Ludibria a criança, dá dinheiro, dá uma balinha, promete uma roupa, dá uma sandalinha. É sempre usando meios lúdicos para a criança deixar que ele pratique o abuso. A maioria, eu sempre pergunto, ele te deu alguma coisa, deu um celular, fez alguma promessa? Muitas dizem, me deu R$1, me deu R$5. Né, principalmente na região mais pobre, né, tenta comprar a criança, entre aspas, com guloseima, dinheiro, com roupa. Vizinho também, tem acontecido muito casos de vizinho que estupra criança, são casos muito graves. Bom, eu disse da lesão, da ameaça, da perturbação, do estupro. Tem o dano, crime de dano, que é o crime de dano. Quando o agressor danifica algum pertence pessoal da vítima, algum utensílio doméstico, algum móvel, algum eletrodoméstico, seus documentos, suprime o documento, esconde, rasga o documento, fala para ela que só vai sair da casa se entregar alguma coisa da casa, dividir os bens, né? O cara muitas vezes quer que a mulher saia da casa, ele fique com tudo e não tem que pagar pensão nem para ela nem para os filhos. Tá errado isso aí. Quem tem que sair da casa é o agressor, não é a vítima. A Lei Maria da Penha trouxe uma novidade muito boa, que são as medidas protetivas, que permitem que a mulher fale na delegacia: eu quero que ele saia da casa. Elas dizem, eu quero que ele saia da casa. Então, é feito um pedido de medida protetiva, que é encaminhado ao juiz. O que consiste esse pedido? Que o agressor, primeiramente, saia da casa, seja afastado. Quando o juiz determina que ele saia da casa, um oficial de justiça intima esse cara e diz que ele deve sair com as roupas do corpo e os pertences pessoais. Não vai levar móveis, nada disso. A divisão dos bens e da casa, se for, né, da família, é feito por meio de uma ação judicial. Ninguém pode chegar na casa e catando o que quiser e levando embora. Pode configurar, se o cara não mora mais com a mulher, até um furto, um crime mais grave, que vem acontecendo também. O cara entra na casa, já não está mais lá casado com a mulher, já se separou, entra na casa, pega um botijão de gás. Entra na casa, soma um liquidificador. Vai, e aí configura um outro crime, que é a violação de domicílio. Né? Se o cara entra na casa da mulher, o agressor, o ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, entra na casa sem autorização dela, ele está cometendo um delito que chama violação de domicílio. E se ele pega os objetos da mulher, ele está cometendo um outro mais grave, furto. Né? Subtrair coisa alheia que não é dele é furto. Independente que seja ex-mulher, ex-companheira ou atual companheira, que não tenha sido feito separação judicial ainda. Então, quanto à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também trouxe mais uma novidade, que os crimes que envolvem violência doméstica são os chamados delitos de menor potencial ofensivo. O que isso significa? Que são crimes em que a pena máxima cominada, ou seja, determinada em lei, é até 2 anos. Então, são os crimes considerados menos graves.
Tá aí, então, a explicação sobre a Lei Maria da Penha. Canta um pouquinho a música e voltamos com muito mais para você no programa Ponto de Vista.
Guerreiras de fé, com suas mãos calejadas, escreve histórias de vida.
Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto do olhar.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar, da luta faz seu canto para o outro transformar. Mulheres, mulheres,
mulheres rezam e choram pedindo a Deus proteção, que cuide de sua família e abençoe esta nação.
Mulheres que desafiam a certeza do que virá.
Mulheres que cheiram comida e no santo se põe a andar. FM Coração, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Brasil, a serviço da Diocese de Dourados.